Depois de muita lágrima, angústia, tristeza, humilhação e vergonha, Ana exalta ao Senhor com cântico. E observando o capítulo de 1 Samuel, o capítulo 2, onde diz: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingindo-os de força, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos perde o vigor. Para uma reflexão em 1 Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2, Ana expressa um momento de alegria, de prazer, mas para que ela desfrutasse daquela alegria, aliviando a sua carga, a sua angústia, sua dor, foi necessário que ela passasse por situações essas que a levou a um aprendizado. E a palavra fala que havia na cidade um homem, em Ramataim, Zofim, um homem da região montanhosa de Efraim, e o nome desse homem era Eucana. Ele era marido de Ana. Eucana tinha 2 mulheres, segundo a escritura narra. Ele tinha uma, chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem sabia, ou seja, ratificando, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Deus dos exércitos. E a Bíblia fala que de ano em ano Eucana subia para sacrificar ao Senhor. E segundo a escritura fala que ele levava Penina, Ana e os seus filhos. Mas observem bem, este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar, sacrificar o seu exército, sacrificar em Siló. E estava ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava Ana, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O que nós aprendemos com isso, meus amados? É necessário para um aprendizado maior que vocês recorram ao texto, 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 2, é que a palavra fala que todas as vezes que eles subiam para oferecer esse sacrifício, a Bíblia fala que a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Isso quer dizer que Ana não tinha possibilidade de engravidar, de ter um filho. E segundo o entendimento que nós temos, é que Eucana permanecia todos os anos oferecendo sacrifício, mas a tristeza, a angústia de Ana, ela gerava em proporções maiores. Ela sem saber o que fazer, mas sempre Penina chegava. Eu tenho filhos. Ironicamente, você não tem. Eu trago alegria para minha casa, para nossa casa, e você traz tristeza, porque você não tem um filho. Ó, meu amigo, minha amiga, quantos passam por problemas adversos nesta vida? Nós estamos falando sobre uma situação inusitada, estamos falando sobre um problema de uma mulher que não podia engravidar. Mas nós estamos falando também de situações, de problemas que nós estamos vivendo e que nós não conseguimos romper. Por quê? Porque está seco, é um rio seco, sem vida, sem direcionamento, sem perspectiva, aonde nós não conseguimos alcançar um direcionamento, ouvir a voz de Deus. E a palavra fala também, meu amado, que Eucana achegou a Ana e falou: por que tu não comes? Porque já havia tempo que Ana não comia, só chorava, angustiada e triste. E ele perguntou: por que está assim? Você não come, você não bebe. Por que choras? Eu não sou, porventura, melhor que 10 filhos. Meu amigo, eu quero que você entenda que essa situação, esse posicionamento de Eucana, mexeu com a estrutura de Ana. Tanto é que Ana tomou para a responsabilidade, como nós precisamos tomar para nós, como uma responsabilidade, e nos posicionar e ver: nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos fazer alguma coisa em face do que nós estamos vivendo. Olha, meu querido, Ana posicionou, Ana fez um voto com Deus, e Ana, nesse posicionamento, ela levantou e, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, ao observar-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, os seus lábios moviam. Segundo a palavra, meus amigos, a palavra fala que Eli, observando Ana, ele disse: mulher, porventura, estás embriagada? E Ana fala: meu Senhor, não te detenhas por isso, não te tenha por isso. A tua serva não é filha de Belial. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos, porque pelo excesso da minha angústia, da minha tristeza, da minha mágoa, de tudo que vem contra mim, e pela ação, vamos dizer assim, do inimigo, eu tenho me calado. Ou seja, eu tenho, em cima desta angústia, eu tenho falado com o Senhor até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te alcance a petição. E disse ela: acha tua mercê, a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, o seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Meu querido, segundo a palavra, Eucana, ele tomou a sua esposa e ela concebeu, mas eu quero ilustrar que Ana pegou o desafio de Eucana. Qual foi o desafio? Mulher, eu te amo. Mulher, eu ando contigo. Mulher, eu te acompanho. Mulher, eu sacrifico ao Senhor dos Exércitos todos os anos por ti, ainda que tu sejas afrontada. Meu querido, o que nós aprendemos é que logo após todo esse processo aconteceu um milagre. Samuel nasceu e é consagrado ao Senhor. Eu falei sobre o cântico ao iniciar, que Ana fez um cântico ao Senhor, e Samuel cresceu, tornou-se um menino forte, sadio, e Ana cumpriu aquilo que ela prometeu. Olha, ao ler o término desta palavra, eu gostaria que vocês observassem e colocassem a situação que você, eu, nós estamos vivendo. Irmãos, eu, a minha casa, a minha esposa, nós estamos vivendo grandes tempestades. E eu sei que em áreas da sua vida também você enfrenta, porque o que é tempestade? É aquilo que nós não nos traz alegria, traz tristeza, angústia, dor, e muitas vezes derramamos lágrimas, e muitas vezes não temos nem lágrimas para derramar. Meu querido, veja bem, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia e oferecia o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Meu querido, é necessário entregar sem reserva a nossa vida, o nosso coração, expressar em profunda sinceridade ao Senhor aquilo que é uma realidade, que é para nós vivermos e desfrutar. Exemplo de Ana, para você, minha amiga, você mulher, você irmã, você irmão que está ouvindo, que terá acesso a esse áudio. Para você, irmão, aonde, em qual área da nossa vida que existe uma sequidão? Aonde está estéril, terra seca? O que nós podemos fazer? De que maneira nós podemos aprender? Olha, o que nós aprendemos nesta manhã? Café com Deus. O que nós aprendemos? É que Deus está disposto a nos honrar. Os sacerdotes do Senhor naqueles dias, como nos dias de hoje, estão dispostos a liberar uma palavra profética em seu favor. Aonde você pode ser abençoado, eu estou liberando uma palavra profética em favor daquele que estará com seus ouvidos atento, aguçado. Para quê? Para romper. Ainda que a minha bênção ainda demore. A resposta do Senhor para a minha vida ainda demora, mas a sua está a caminho. Meu querido, Ana venceu. Ana teve, segundo a palavra do Senhor, ela teve 3 filhos e 2 filhas, e ainda Samuel. Então totaliza 6 filhos que ela entregou Samuel ao altar. E Samuel viveu. Eu quero que vocês foquem numa coisa, ao terminar. Por que que Ana falou com o Senhor e chamou a atenção do Senhor? Não passará na sua cabeça navalha. Meu querido, nós temos muitas razões para oferecer a Deus algo que vai de encontro àquilo que está dentro de nós, impregnado em nós. Eu quero dizer a vocês, nós podemos oferecer a navalha, o corte, não passar. Assim foi com Sansão. Aonde Sansão, ele rompeu os segredos de Deus, por isso pagou um alto preço. Mas nem por isso Sansão deixou de ser abençoado, porque ele orou, ele rompeu, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Olha, o passar navalha nos dias de hoje é um nível de santidade. É querer viver o melhor de Deus, ser a melhor versão do Senhor, ser a melhor versão revelada pelo Senhor, através do seu Espírito, te impulsionando, te impactando, e dizer, nível de santidade, a navalha representa isso para nós hoje. Meu amigo, para você, meu amigo, quando você liberar uma palavra poderosa para pessoas, para a igreja, ministrada no altar, olha, libera a palavra com autoridade e poder, porque Deus sabe de todas as coisas, não preocupe com o resultado. Porque o Senhor sabe como tratar, como trabalhar com qualquer pessoa individual. Não precisa, meu amigo, preocupar com o que você profetizou, com o que você liberou, mas sim com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus usou. Porque você é um instrumento poderoso para poder exortar, para poder trazer a realidade na vida de toda e qualquer pessoa. Mas para sarar as feridas, somente o nosso Deus pode. Nós não temos essa autoridade, não temos esse poder e não temos esta unção. Portanto, Ana rompeu. a área da sua vida que você está enfrentando. Olha, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho. Às vezes você se sente incomodado. Eu estou quieto, eu não estou fazendo nada para o meu Senhor. Meu amigo, basta você querer, basta você se posicionar, porque Deus quer te usar como instrumento poderoso para romper, para arrebentar as trancas, os ferrolhos, as correntes, abrir porta e abrir os portões infernais, aonde o inimigo quer nos acorrentar, nos manietar e impedir que venhamos viver a melhor versão daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Que Deus abençoe, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã. Toma posse, que a mão de Deus te sustente e te abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai soberano, eu conclamo todos nesse momento de oração e venho pedir a tua bênção, Pai, em grande proporção, como porção dobrada, como Eucana trazia para sacrificar e oferecia no altar porção dobrada em favor de Ana. E que Ana pegou aquela palavra, porque viu que o seu marido era zeloso por ela. Meu Senhor, que possamos como esposa, as mulheres como esposa, os filhos, desejar ardentemente uma porção do teu espírito. Não cortar, não passar navalha sobre a cabeça, representando um nível de um querer maior, um nível de santidade diante do Senhor. Meu Senhor, que o Senhor responda com fogo. Que o Senhor abençoe com fogo. Que o Senhor alcance essa vida com fogo. Que saia uma brasa do braseiro para poder queimar. Para poder queimar. Isso mesmo, meu Senhor. Queimar. E eu peço, Senhor, queima, meu Senhor. Mas traz uma nova realidade para este povo. Para esta igreja. Para os teus filhos. Que este grupo, Igreja de Cristo Liberta, possa fazer a diferença em todas as plataformas, aonde estiver, possa ser, meu Senhor, um só propósito, o pronto socorro espiritual, clínica espiritual, pronto socorro das almas, da alma aflita. Meu Senhor, passa o bálsamo, assopra nos lares, nas famílias, aonde houver enfermidade, meu Senhor, aquele que está acamado no hospital, numa penitenciária, num orfanato, num asilo, num manicômio, não importa, meu Deus. Importa que o teu poder invade, o teu poder desassossega pessoas e leva as pessoas a pensar e se render diante da tua presença. Meu querido, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Esse áudio estará em podcast. Eu gostaria também que todos compartilhassem em todos os lugares, para todas as pessoas que sofrem, precisando de uma palavra amiga, uma palavra poderosa que venha mudar sua história de vida. Igreja de Cristo Liberta, presente na sua vida, também nas manhãs, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.